Hoje foi um dia bastante interessante para as negociações com a soja lá na Bolsa de Chicago. Uma madrugada negativa, uma primeira parte da manhã também com quedas até importantes para os preços. Depois o mercado virou e buscou uma alta impressionante aí de cerca de 20 pontos ou mais nos principais vencimentos. A gente quer, obviamente, entender a motivação dessa virada dos preços lá em Chicago, saber o que pode acontecer agora. Afinal de contas, os 12 dólares estão consolidados e a gente agora tem um novo alvo para se alcançar e estamos bem perto dele. Ginaldo de Souza, meu amigo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, falando com a gente direto lá do Grupo Laboro. Nos ajude a entender essa volatilidade hoje no mercado e o que que acontece a partir de agora, Ginaldo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos dos Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês. Meu caro Alex, primeiro vamos retroagir um pouquinho para a noite de ontem. O mercado ontem já chamou na abertura 5, 6 de alta e abriu e foi a 10 de alta. A bolsa, a CBOT trabalhou firme, mas de madrugada começaram aí, naturalmente, pipocar as notícias do Reino Unido. E muitos países fechando as portas ao Reino Unido, a pessoas de origem do Reino Unido, e, consequentemente, os preços, a Covid ajudou a derrubar os mercados financeiros, e aí foram também as commodities. Mas o mercado reagiu, reagiu porque tem toda uma gama de informações aí preciosíssima que eu considero muito oportuno colocar isso para todos vocês. Primeiro, vamos colocar que o mercado ontem à noite começou subindo e hoje o junho ainda é um clima indefinido. Nós não vamos ter definição das empresas. Antes do final, até lá, nós estamos suscetíveis a problemas. E, evidentemente, as safras podem considerar-se ainda não definidas. Você tem aí, por exemplo, a Argentina com 50 milhões de toneladas, é um volume expressivo. Você tem o Rio Grande do Sul também com 20 milhões, 19 milhões de toneladas. Aí vamos falar de 70 milhões de toneladas. Uma quebra de 30% na Argentina e no Rio Grande do Sul, pode significar uma quebra de 20 milhões. Então, o mercado está atento a esses números. Parando aqui, vamos fugir então para os problemas da Argentina. Evidentemente, nós estamos aí já alertando o 14º dia de greve na Argentina, os navios não estão embarcando e hoje considera-se que a Argentina tem 100 navios para embarcar entre soja, farelo e óleo. Ou seja, a Argentina está parada e para onde está indo essa demanda? Para os Estados Unidos. Essa demanda está fugindo. Não pode embarcar aqui, eu vou comprar nos Estados Unidos. Se eu não comprar nos Estados Unidos, eu compro bolsa, compro CBOT. E aí puxo os preços para cima. Essa é uma explicação que nós damos. Segundo, nós tivemos aí hoje as inspeções semanais mostrando que o volume de embarques, assim como também nas vendas semanais, o volume de compra da China são expressivos. E você teve aí 2 milhões, acima de 2 milhões e meio de toneladas, que foi acima já da semana passada e que é o dobro, mais do que o dobro do ano passado. Então, meu amigo, você que me escuta, eu não sou estoques americanos vão ficar no osso. Ou seja, os estoques americanos têm o risco de zerarem lá na frente e não ter produtos e eles e onde é que vamos primeiro correr? Primeiro no Brasil. Muito bem. Aí você tem aí, além da Covid, o problema dos navios na América do Sul, os estoques baixos nos Estados Unidos, Então, você tem uma conjuntura de fatores que pesam e influenciam diretamente nos preços em CBOT. Essa é a razão por que os preços subiram hoje.
Ô, Ginaldo, mas você acha que tem fôlego para continuar subindo?
Olha, Alex, fôlego tem se o clima continuar neste diapasão, continuar nesse padrão. Ou seja, mostra o Rio Grande do Sul, tem a parte sul, o Rio Grande do Sul tem problemas, tem chuvas abaixo do normal, que poderá ter quebra, e você tem a Argentina. As chuvas da Argentina, se você pegar os dois modelos principais, o europeu, mostra chuvas muito abaixo do padrão para o Rio Grande do Sul e para a Argentina nos próximos 7 dias. Eu não estou indo muito na frente nos modelos, porque isso está mudando dia a dia. Mas o modelo americano também não é muito diferente. Ele também mostra tempo seco, chuvas abaixo normal para a Argentina e para o sul do Brasil. Então você tem fatores aí importantíssimos. Estoques americanos e esses embarques da Argentina fluindo, voltando para os Estados Unidos e que resultando naturalmente num estoque menor no estoque nos Estados Unidos. Esse estoque dos Estados Unidos, eu venho dizendo, o USDA vai ter que, nos próximos relatórios, atualizar. Eu disse isso na vez passada, volto a dizer, os estoques americanos vão estar zerados nos próximos 4, 5 meses.
Ô, Ginaldo, mas para onde a soja vai? Aqueles 14,50 pode ser superado, então a gente já está quase neles, né?
Como
12,50, desculpa,
14,
12, 12,50,
12,
desculpa.
12,
Isso.
50, vamos lá.
É, não vamos empolgar, não, né?
Vamos lá. 12,50 pode ser superado, o Alex, meus caros amigos. Vocês se recordam que há 4 anos atrás, nós superamos, 4, 5 anos atrás, não me recordo agora exatamente, nós tivemos aí os preços acima de 15 dólares e vamos buscar os 16. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque tudo indica que o Brasil poderá ter uma safra grande. Não sei se o Rio Grande do Sul vai tirar um pedacinho da safra brasileira, mas a verdade é que o resto do Brasil tem muita chuva prevista e não só nos próximos 7 dias, mas nos próximos 15 dias as chuvas aumentam substancialmente. Então, isso daí são fatores que influenciam negativamente os preços. Se você não tiver do outro lado a demanda firme e começar naturalmente os navios embarcarem na Argentina, e aí a demanda que está toda concentrada nos Estados Unidos voltar para a Argentina normalmente. Então você tem preços com perspectivas de altas maiores ainda, os 12,50 poderão ser rompidos facilmente.
Muito bem. Agora, Ginaldo, e Brasil, hein? Parece que os negócios voltaram a acontecer por aqui. E qual é a leitura desses negócios que estão acontecendo?
Hoje o produtor naturalmente aproveitou um pouco do dólar. O dólar subiu, naturalmente por questões políticas, em cima de falas de pessoas que não têm bom senso, não têm respeito pela nação, são pessoas que, lamentavelmente, estão em posições de altíssimo nível e não sabem exatamente como se comportar. Então, o dólar subiu bastante, devolveu, está aí já no nível de 5,12, 5,13. Evidentemente, isso influenciou, e nós tivemos preços hoje em Cascavel, falando de março a 137 para fevereiro, você teve abril aí para entrega fevereiro em Paranaguá 143, você teve Maringá 137, enfim, hoje a turma começou a se interessar. Mas eu diria que com a alta de hoje em Chicago e a possível alta na sequência nos próximos dias, o produtor brasileiro vai sentar um pouco em cima e vai naturalmente esperar o que vai acontecer. Eu lembro sempre que hoje é segunda, amanhã é terça, né? E temos o famoso Turnaround Tuesday, ou seja, o que faz na segunda pode ser feito ao contrário na terça. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é bom sempre lembrar que segunda-feira pode ser um dia de alta e terça-feira pode ser um dia de baixa. É muito importante que nós tenhamos essa consciência de que os preços sobem, tem que ter consistência e tem que ter sustentabilidade. É isso que o Brasil, que os preços precisam.
Muito bem, interessante esse comportamento do produtor que você relata aí para a gente, né, Ginaldo? Porque num primeiro momento ele se deparou com Chicago em alta, dólar em alta, foi lá, fez uma posiçãozinha. Mas se vê essa perspectiva de continuidade de alta, daí ele senta em cima da soja, espera mais um pouco. É
Ah,
normal, né?
é normal isso, eu não tenho dúvida. E principalmente agora que Chicago hoje mostrou essa alta expressiva, ele veio testar aí basicamente os 12, testou os 12,50 nos meses futuros, né? Então, o março aí, a 12,48 e 50, testou 75. Ele poderá romper rapidamente os 12,50 e buscar os 13. Então, o produtor vai querer esperar. Agora, é aquela história: o preço está bom, venda um pouco, faça a sua média, não espere aquilo que é incerto e que é uma porta que está aberta hoje, mas poderá não estar amanhã. Então, a gente tem que tomar cuidado.
Mas você não acha que lá na frente pode ter alguma oportunidade com a safra americana?
Alex, é tudo relativo. Você pode ter, se você acompanhar os mapas aí, nós temos divulgado, inclusive, os mapas do Drought Monitor. A seca nos Estados Unidos, o inverno vem se comportando de uma maneira adversa. Você tem tido frio, não tem tido chuva. Então, o lado oeste está seco e essas áreas secas que estão vindo para o leste já estão atingindo Iowa, já estão atingindo Missouri, e ninguém sabe como é que isso vai se comportar. Você sabe que se conta muito com o inverno americano para que você, lá na hora do degelo, lá em março, abril, você na hora do plantio, você ter boa reserva hídrica do subsolo. E esse ano, por enquanto, não está tendo. Mas o verão começou aqui no hemisfério norte, no hemisfério agora. E vamos ver lá o que é que vai acontecer no hemisfério norte. Então, eu espero que tudo corra bem, que tenhamos safra cheia. Preços bons, também podem ter com safra cheia. É uma questão de demanda. E demanda existe hoje em níveis realmente altos, né?
Muito bem. China vai continuar, né, Ginaldo? Não tem dúvida, né?
A China vai continuar, Alex. Você veja que os embarques, as vendas semanais, na semana passada, 90% é China. Hoje, as inspeções de 2 milhões e meio, a China levou quanto? Levou 1 milhão e 700, 1 milhão e 600. Então, a China vai continuar embarcando, porque eles precisam. Eles fizeram a reposição do seu rebanho. O rebanho está basicamente, o rebanho suíno e outras origens estão os rebanhos estão basicamente repostos, e isso vai fazer com que eles tenham uma demanda maior por proteína vegetal. E a soja é a grande proteína vegetal. Os preços aí a 450 estão altos? Não sei se estão altos, mas a 290, 280, 300 estão baratos. Então, nós temos que levar em consideração e a China vai continuar comprando e se ajustando para repor os seus estoques e alimentar o seu rebanho.
Muito bom. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Essa é a nossa última conversa, o último boletim que a gente está fazendo ao vivo, tá, Ginaldo? A partir da próxima semana a gente entra com os nossos boletins especiais. Então, aproveito para te desejar um ótimo finalzinho de 2020, muita saúde e que 2021 venha cheio de prosperidade e sem coronavírus para nós, né, Ginaldo? Isso é importante, né? Muito obrigado
Muito
pela parceria, viu?
obrigado a você, Alex. Um abraço ao João, Batista, ao Daniel, para você, para Carla, para todos aí, o Renan e a turma daí do suporte. Um meu abraço carinhoso. Desejo do fundo do meu coração saúde e prosperidade para todos vocês e para todos aqueles que nos escutam. Um feliz 2021. 2021 vai fazer a grande diferença em nossas vidas. Não estou dizendo que a Covid vai acabar, mas nós vamos superar isso e vamos dar a volta por cima. Deus nos proteja sempre e sejamos com Ele.
Isso aí. Grande abraço, meu amigo. Até o ano que vem.
Abraços, saúde!
É isso aí para nós todos. Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ginaldo sempre é um cara muito especial de se conversar, tem a experiência aí, do mercado, tem sempre uma novidade para pontuar aqui para a gente e aquela análise que você para pensar e vê perspectivas aí no seu planejamento diante do que ele fala. Legal, obrigado ao pessoal lá do Grupo Labor pela parceria aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Janeiro, fechando a 12 dólares e 43 centes por bushel, 23 pontos mais 25 de alta. Subiu bem. O março, 12,47, 23,50 de alta. O julho, 12,40, alta de 21 pontos. O agosto, 12 dólares e 8 centes por bushel, uma alta de 17 pontos mais 75. Esses são os números da soja. O milho também reverteu a tendência, acabou encerrando de forma positiva. Março, 4 dólares e 40 centes por bushel, 2,5 de alta. Maio, 4 dólares e 42 centes por bushel, 2,75 de elevação. Julho, 4 dólares e 42 centes por bushel, 2,5 de alta também. E o setembro, 4 dólares e 25 centes por bushel, 2,25 de elevação. E para finalizar, o trigo. Trigo também encerrando de forma positiva. Março, 6 dólares e 11 centes por bushel, 3 de alta. Maio, 6 dólares e 12 centes, também 3 de alta. Julho, 6 dólares e 6 centes por bushel, 2,25 de elevação. E o setembro, 6 dólares e 8 centes por bushel, 2 pontinhos de alta. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques, mercado sendo atualizado, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.